Abração para todos. E vamos ter uma palavra de oração e colocar mesmo nossos corações em Deus, essa palavra que é poderosa, no que depender de nós, temos paz com todos os homens. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Graças a Deus, Pai, muito obrigado pelo teu amor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nós clamamos mesmo, Pai, que conforme aquilo que é a tua vontade, essa é a oração, que segundo a tua vontade nos seja revelado o teu desígnio eterno, venha sobre nós o teu reino e se faça através de nós, em nós, conosco a tua vontade. É tudo que nós queremos, ser instrumentos da tua vontade. Pai, quero clamar pela casa do meu amigo Alfredo, em nome de Cristo Jesus, toda a igreja ali em Araçatuba, São José, os irmãos queridos ali, em nome de Cristo, Senhor, a bênção do Senhor seja sobre ti, Alfredo, a mão poderosa do Senhor, revelando através da sua vida os desígnios eternos do Senhor, em nome de Cristo. Seja sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então eu queria abrir com vocês. Queria abrir com vocês aqui. Lá em Isaías, capítulo 53. Irmãos, a gente tem compartilhado sobre isso aqui, mas vale reforçar, né? Então eu quero reforçar um princípio aí para essa semana, que tem a ver com essa questão assim, no que depender de nós, temos paz com todos os homens, né? E aí eu quero buscar no Senhor aqui um princípio que vai nos ajudar, vai nos orientar. Como é que eu posso ter paz com todos os homens? Ou seja, como é que na minha relação com as pessoas o meu coração pode se manter em paz? Então, aqui em Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca. Agora veja, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós olhamos para ele, não vimos nele beleza que nos agradasse. Desprezado, mais indigno entre os homens. E aqui está dizendo: nós não fizemos dele caso algum. A gente tem compartilhado aqui, e é essencial a gente entender isso. Muitas vezes a gente confunde, né, a figura em que Cristo começou a se revelar como Jesus homem, e na medida em que ele vai se revelando o Cristo de Deus, ele vai sendo abandonado, ele vai sendo deixado. Ele vai sendo negado até pelas pessoas mais íntimas, aqueles que eram solidários, aqueles que eram os maiores interessados. Então, na medida em que Cristo vai revelando seu verdadeiro propósito, vai revelando a sua intimidade, na intimidade, Jesus não é bonito como a gente supunha que ele fosse. Então, o que que nos atrai em Jesus num primeiro momento? Num primeiro momento, o que nos atrai em Jesus é o poder dele de resolver nossas questões. Então, Jesus nos atraiu, né? Ele nos chamou, ele chamou nossa atenção, porque caso contrário, a gente não teria dado a ele a menor atenção. Então, ele foi nos atraindo, porque ele resolvia algumas das nossas necessidades, ele foi nos atraindo porque ele contemplava alguns dos nossos interesses, e ele também foi nos atraindo porque ele correspondia, né, ao nosso paradigma, à nossa expectativa de poder. Então a gente começou e o povo foi se juntando, mas na medida em que ele vai se despindo desse poder, na medida em que ele vai tirando essa roupagem, vai revelando, né, a sua verdadeira, não que a outra não fosse verdadeira, mas ele vai revelando a sua intimidade. À medida em que nós vamos conhecendo Jesus na sua intimidade, ele não é tão agradável assim, ele não é tão atraente assim. Paulo, falando sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, em 1 Coríntios, no capítulo 1, não é 1 Coríntios 2, 1 Coríntios, capítulo 1. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz assim, que os judeus pediam um sinal, os gregos pediam sabedoria, e Deus, através de Cristo Jesus, entregou para os judeus escândalo, e entregou para os gregos loucura. Então, aquilo que os judeus imaginavam que viria na forma de poder, Deus revelou em forma de fraqueza. E aquilo que os gregos imaginavam que se revelaria na salvação na forma de coerência, de entendimento, Deus entregou na forma de loucura. Então, num primeiro momento, a gente olha e algumas das nossas expectativas são satisfeitas, porque Deus conhece o nosso coração, sabe qual é o nosso interesse. A gente tratou um pouco disso lá, quando falou sobre a história do Sansão, né, que Deus procura ocasião. Então Deus, ele para entrar na nossa vida, ele foi entrando pelo caminho que agora para nós fazia sentido, mas aí ele vai revelando a sua glória, ele vai revelando aquilo que ele de fato quer revelar na nossa vida, e isso não é uma coisa assim que nos atrai, que nos convence. É tão forte isso, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Eu estou compartilhando aqui até chegar no que a gente batizou nesse princípio. No dia do juízo final, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. No dia do juízo final, quando finalmente o ser humano estiver na presença de Cristo para o dia do juízo, a confissão vai ser uma confissão de uma certa frustração. Porque a pergunta dos condenados e a pergunta dos aprovados vai ser: quando foi que te vimos nu? Quando foi que te vimos doente? Quando foi que te vimos faminto? E Jesus diz: quando vocês viram um desses pequeninos e fizeram para eles, a mim vocês me fizeram. Então, amado, o grande segredo da vida é a forma como nós estamos vendo as pessoas. E a paz que nós temos com todo tipo de gente. No que depender de nós, nós temos paz com todos os homens. Então nós não fazemos juízo. Nós temos um coração tão sensível que nós podemos ver Cristo no ser humano, na sua condição mais ultrajante, na sua condição mais louca e escandalosa. nós podemos ver o irmão. A palavra de Deus diz assim: aquele que vendo o seu irmão passar necessidade e tendo condições de atender, de socorrer, e nega e fecha para ele o seu coração, como é que essa pessoa pode dizer que está nela o amor de Deus? Então nós temos uma tendência muito rápida. Nós temos um ímpeto de avaliar as pessoas a partir daquilo que é nosso padrão, nossa lógica estética, racional. Então a gente muito facilmente enquadra as pessoas no nosso paradigma, né, de feio, de louco. Então a gente muito rapidamente considera alguém feio e louco. E a palavra de Deus está dizendo que é nesse lugar que Cristo se coloca. É nesse lugar. É para esse lugar que ele quer nos levar. Cristo vai ser encontrado pela nossa vida, por nós, naquele lugar onde nós colocamos os loucos e os feios. Nós olhamos para ele e não vimos beleza que nos agradasse, nós o consideramos desprezível. Então, ou nós somos transformados nos nossos padrões estéticos e lógicos, ou nós não vamos conseguir ter paz com todos os homens, com todo tipo de gente. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer ao encontrar uma pessoa é querer enquadrar essa pessoa no nosso parâmetro de coerência e de estética. Então eu queria compartilhar hoje com os irmãos, deixar aqui um princípio para essa semana, que é o princípio da frustração. Rebeca, nós estamos aqui em Isaías 53. O princípio da frustração. Nós não vamos ter paz com todos os homens, nós não vamos ser agentes de paz, nós não vamos ser os filhos da paz, se nós não formos frustrados nos nossos parâmetros, nas nossas referências, nos nossos pressupostos de beleza e de coerência. O diabo, lá no jardim do Éden, ele nos levou para o campo da expectativa. Então a gente rapidamente deixou o campo do conhecimento para entrar no campo da expectativa. Então hoje a gente vê o mundo, a gente vê a vida, a gente olha as relações a partir de uma ótica de expectativa e não de uma ótica de conhecimento. Então a gente olha para uma pessoa não como quem quer conhecer, mas a gente olha para uma pessoa como quem quer analisar, avaliar. E aí, sem perceber, a gente coloca entre nós e a pessoa a necessidade, o interesse e a soberba. Então, toda forma, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, toda forma de frustração, e a frustração é um princípio, ela denuncia, toda frustração que nós temos com alguém, ela denuncia, ela revela em nós algum tipo de carência, algum tipo de cobiça e algum tipo de soberba, que está relatado lá em 1 João no capítulo 2. Então lá em 1 João, na primeira carta de João no capítulo 2, o que está escrito lá? A concupiscência, o desejo da carne. O que é o desejo da carne? Nossas carências. A concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência da alma, a concupiscência dos olhos? Nossa cobiça. E o que é a soberba da vida? A soberba da vida é a nossa arrogância. Tudo isso revela a nossa iniquidade. Então, o que que é, deixa Deus ministrar o nosso coração, o que que é o terreno onde floresce o pecado? Não adianta a gente querer combater o pecado. Do pecado nós já fomos perdoados. O pecado não é mais o nosso problema. Quando você olha para uma pessoa hoje, não trate essa pessoa segundo o pecado dela. Porque quando deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando eu trato alguém de acordo com o pecado dessa pessoa, na verdade eu não estou tratando a pessoa naquilo que é a sua real necessidade. Eu estou tratando a pessoa a partir daquilo que me incomoda nela. Por isso eu não posso conhecer, reconhecer, nem tratar ninguém a partir da sua enfermidade, a partir do seu pecado, a partir da consequência da sua iniquidade. Então o pecado não é mais o nosso problema. Por isso que agora nós podemos, da nossa parte, ter paz com todo tipo de gente. Todo tipo de pessoa agora não vai tirar a nossa paz, não vai ferir, porque a nossa paz com essa pessoa não depende mais do comportamento dela, porque eu mesmo fui liberto da minha iniquidade. E só tem um jeito da minha iniquidade ser tratada, só tem um jeito de eu ser liberto da minha iniquidade, se ela for totalmente e absolutamente frustrada. Então não há cura para a nossa iniquidade, a não ser que ela seja absolutamente frustrada. E para a minha iniquidade ser absolutamente frustrada, Deus me coloca diante de um paradigma, de uma referência, que para os meus olhos, para a minha leitura, a referência que Deus coloca para mim, ela é totalmente louca e escandalosa. Ou seja, a referência de Cristo na minha vida é um escândalo e uma loucura, é uma insensatez total na perspectiva da minha iniquidade. Então, a não ser que haja uma frustração completa de todas as formas de expectativas geradas a partir da minha soberba, eu não vou conhecer verdadeiramente a Cristo, e não conhecendo verdadeiramente a Cristo, eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas na forma como Deus quer que eu me relacione, eu não vou conseguir ver Cristo no meu irmão. Porque eu vou querer enquadrar o meu irmão nos parâmetros da minha expectativa, para então me relacionar com ele, e não me relacionar com ele na perspectiva de que esse relacionamento é que vai agora iluminar os olhos dele, para que ele entenda que ele é meu irmão. Então não é ele que tem que se ajustar aos meus parâmetros. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Não é ele que tem que se enquadrar os meus parâmetros para que finalmente eu tenha com ele uma relação bendita, mas sou eu que tenho que entrar no mundo dele para conhecê-lo na sua realidade, naquilo que ele me apresenta como desafio relacional. Então cada irmão me apresenta uma fronteira relacional que eu tenho que cruzar, eu tenho que entrar na dimensão dessa fronteira relacional para então, no ambiente dele, revelar a ele o conhecimento da paternidade de Deus. E aí esse conhecimento da paternidade de Deus no campo do conhecimento dele vai iluminar ele de tal forma que ele mesmo vai ficar livre das próprias expectativas que ele tinha de si próprio, que o confundia. Então eu não vou curar ninguém que está refém de expectativas frustradas enquanto eu mesmo for alguém frustrado nas minhas próprias expectativas. Ninguém cura expectativa com expectativa. O mal do homem, Não existe outro mal na humanidade. Quando a palavra de Deus diz, o homem sofre. O homem sofre. A humanidade sofre por falta de conhecimento. Não há outra razão. E por que que há falta de conhecimento? Porque nós transformamos conhecimento em expectativa. Entendimento. Então a gente está mais... Nós estamos escravizando as pessoas ao que entendemos dela, porque não nos dedicamos a conhecê-la dentro do seu ambiente, para que então, dentro do seu ambiente, a gente possa revelar conhecimento. Então é muito comum a gente avaliar as pessoas, rotular as pessoas e batizar as pessoas com aquilo que ninguém precisa do Espírito Santo de Deus para dizer a respeito dela. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Para de tratar as pessoas segundo a carne. Porque algumas definições que às vezes você está produzindo de alguém, você não precisava do Espírito Santo para produzir essa definição. Então cuidado para que o que sai da sua boca a respeito de alguém não seja aquilo que a sua carne, sua cobiça e a sua soberba estão definindo. Porque às vezes as definições que eu estou trazendo às pessoas não revelam o problema delas. Revelam minha carência, minha cobiça e minha soberba. Vou repetir. Cuidado. Porque às vezes as definições que nós estamos fazendo das pessoas não revelam o real problema dela. Revelam o meu real problema. Porque eu as estou definindo a partir da minha carência, a partir da minha cobiça e a partir da minha soberba. E por isso eu não consigo ter paz com todo tipo de gente. Porque eu me recusei a, como homem, como ser humano, ser frustrado. Admitir que mesmo quando nós olhamos para Cristo, mesmo quando nós olhamos para Cristo, nós não vimos nele beleza que nos agradasse. Nós o consideramos desprezível, oprimido e fracassado. Ponto da gente perguntar, quando foi que te vimos? Quando foi que te vimos? Jesus, quando foi? Quando você viu um nu e o vestiu. Quando você viu um faminto e o alimentou. Em nome de Cristo Jesus. Então essa semana a gente vai falar sobre esse princípio da frustração. A não ser que a gente assuma nossa completa e absoluta frustração com os parâmetros humanos, naturais, corrompidos que nós estabelecemos. Então, por isso que Paulo teve que ser totalmente, absolutamente frustrado nas expectativas que ele tinha de que Deus ia resolver o problema dele. Amém? Um forte abraço para todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, uma boa semana para todos. Espero que essa semana Vamos lá, irmão. Eu espero que essa semana todos nós sejamos frustrados. Então, eu declaro uma semana de muitas frustrações na nossa vida, para que seja uma semana de muito conhecimento. Amém? Quero profetizar sobre a sua vida loucura e escândalo. A minha oração para todos essa semana é que todos sejamos escandalizados e enlouquecidos. Então, que haja muita loucura, que haja muito escândalo no sentido da gente ser levado por Deus a conhecer, a viver, a experimentar coisas que a gente nunca imaginou que iria experimentar e viver, tá bom? Uma boa semana para todos, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser. Espero que Deus coloque na sua vida essa semana muitas pessoas que te escandalizem, que te confundam, que te perturbem, que você possa olhar para elas e assim, meu Deus, isso é gente. E para que a cobiça, né, a nossa carência de carne, que João diz lá, né, que o desejo da nossa carne, que o desejo da nossa alma, que o desejo de um espírito corrompido sejam totalmente frustrados. A concupiscência da carne é carência, a concupiscência dos olhos é cobiça, e a soberba da vida é presunção. Então, em nome de Cristo Jesus, que todos sejamos frustrados, né? Em nome de Cristo Jesus, nas carências, na cobiça e na soberba, para que a gente possa de fato conhecer Cristo nas nossas relações. Aleluia. Glória a Deus, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.